Geralmente, quando a gente olha para um painel de controle, tipo num avião, existe uma expectativa inegociável de precisão, né?
Com certeza.
O ponteiro de combustível não é uma estimativa otimista da equipe de engenharia. Não é, assim, uma métrica de vaidade só para deixar o piloto feliz.
É, ele mostra a realidade nua e crua ali na hora.
Exato, porque o destino do voo depende daquela leitura.
É uma leitura super fria, né? Binária. Ou tem combustível ou não tem. Não tem muito espaço para interpretação criativa nessa hora.
Mas, curiosamente, quando a gente dá um passo para dentro do ecossistema de negócios, e abre um painel de métricas de marketing digital.
Nossa, o rigor simplesmente desaparece.
Pois é, o painel vira tipo uma máquina de cassino, sabe? Gráfico piscando para todo lado, números subindo freneticamente.
Relatórios de dezenas de páginas.
Isso. E dá uma sensação sufocante de que a operação tá, na verdade, voando às cegas, mesmo soterrada por dados. Então é para resolver esse paradoxo que a nossa imersão de hoje foi desenhada. Sejam muito bem-vindos ao nono e último capítulo da nossa análise da série Funis de e-mail e WhatsApp que vendem.
Direto do portal Lead Lovers 2026. E olha, o momento dessa nossa conversa é crucial para quem está acompanhando a gente.
É, até aqui a gente construiu muita coisa, né?
Exatamente. Ao longo dessa série, a promessa foi construir maquinários complexos. Mas o objetivo de hoje é colocar os pés firmemente no chão, sabe? A gente vai estabelecer quais números dos canais próprios.
E-mail e WhatsApp, no caso.
Isso. Quais números de fato merecem ocupar um espaço no painel semanal da liderança? E a parte mais espinhosa, né?
A receita.
Isso. Como conectar esses números à receita real? Aquele dinheiro que entra de verdade no caixa, sem cair naquelas armadilhas de inflar relatório com um truquezinho de atribuição.
Bom, vamos desempacotar isso, porque a sensação é de que a gente está meio que fechando a conta de um projeto enorme. Porque, assim, nos capítulos anteriores dessa imersão, quem acompanha a gente viu a construção de uma engrenagem pesada. Entregabilidade profunda, segmentação comportamental, gatilho de copy.
É muito dado envolvido.
Demais. Toda essa movimentação deixa um rastro gigantesco, sabe? Cada automação gera dezenas de métricas possíveis. E aí, como é que uma operação sobrevive a esse mar de informações sem se afogar?
É.
Porque o instinto natural de qualquer gestora é chegar na equipe de dados e falar tipo, ah, coloca tudo na tela. Tudo que der para medir.
O que contraria frontalmente a premissa de um painel bom, né?
É mesmo?
Sim. O material da Lead Lovers 2026 é irredutível nisso. Um painel eficiente para canais próprios deve ocupar uma tela só.
Uma única tela.
Uma só. Se a liderança precisa ficar rolando a página infinitamente ou abrindo aba secundária, a ferramenta já falhou feio no propósito dela.
Nossa, restrito assim.
Tem que ser. Essa tela única precisa ser um filtro impiedoso, sabe? Ela só responde a três perguntas.
E quais são?
A base de contatos está saudável? As mensagens estão gerando o engajamento esperado? E, por fim, quanto de todo esse esforço virou receita real?
Olha, eu confesso que acho difícil engolir essa ideia logo de cara.
É normal achar isso.
Porque, tipo, limitar a operação inteira a uma única tela soa quase irresponsável num cenário onde a gente tem tecnologia para medir até o milissegundo que um lead passa lendo uma linha, né? Reduzir isso a três perguntas não é simplificar demais uma coisa que é super complexa?
Então, a complexidade continua lá. Só que ela tem que ficar na mão de quem opera o sistema e não na de quem toma a decisão macro.
Ah, entendi.
O texto propõe uma barreira, tipo uma barreira sanitária mesmo, entre o que ele chama de número de operação e número de decisão.
Certo.
E é essa confusão que destrói reunião de resultados. A taxa de abertura de um e-mail específico, sei lá, de carrinho abandonado?
Isso é número de operação.
Exato. Pertence a quem executa. Serve para o analista lá na trincheira testar se o assunto com emoji funciona melhor que sem emoji. Mas isso não muda o rumo da empresa.
Deixa eu tentar tangibilizar isso para nossa audiência. É como se os números de operação fossem a telemetria interna de um motor, sabe?
Como assim?
A temperatura da água, a pressão do óleo, a tensão de uma correia são dados hipervitais. Mas só o mecânico precisa olhar para isso enquanto calibra o carro na oficina.
Perfeito.
Se o motorista for tentar dirigir na rodovia prestando atenção na pressão do óleo no milissegundo, ele vai bater o carro.
Com certeza ele perde o foco da estrada.
Então, os números de decisão, por outro lado, seriam um velocímetro e o um marcador de combustível. É só o que quem está no volante precisa para saber se vai chegar no destino.
Nossa, a analogia é exatamente essa. E o efeito prático de separar essas duas coisas é gigante.
Imagino.
Quando a diretoria perde tempo debatendo, tipo, a taxa de clique num botão azul contra um botão verde...
A empresa paralisa, né?
Total. Entra em paralisia operacional. O número de decisão, que é o que sobe para a tela principal, é aquele que muda a rota, que exige alocar verba, mudar a estratégia de contratação, cancelar a ferramenta.
E precisa ter um dono, né?
Sim, traz uma obrigatoriedade pesada. Se um número de decisão está na tela, alguém com cargo e nome na empresa tem a responsabilidade de agir se ele oscilar.
O que força a gente a admitir que muito painel corporativo por aí é só galeria de arte.
Literalmente.
Se um número cai na tela por 2 semanas seguidas e a equipe só olha e fala, ah, que pena, vamos observar mais um pouco.
Então esse número nem devia estar ali, não gera decisão, logo é lixo visual. Todo gráfico que não provoca uma ação pré-combinada só cobra um imposto invisível sobre a atenção da equipe, sabe?
Tempo gasto, lendo métrica inútil, é tempo roubado na execução. Faz sentido.
Uhum.
Bom, com essa triagem feita, a gente inevitavelmente esbarra na terceira pergunta daquela tela única. A receita.
A mais dolorida.
E o material aponta que o maior crime corporativo contra a verdade financeira começa logo na porta de entrada do sistema. O texto traz uma frase muito boa.
O TM é etiqueta de bagagem, não é sistema de atribuição.
Isso. E olha, isso vai contra, tipo, 90% do que a gente vê o mercado ensinando. Onde a UTM é o cálice sagrado do rastreamento. Por que essa confiança tá errada?
É, a mecânica das UTMs tem falhas estruturais que o pessoal ignora. A UTM é um textinho adicionado no final de um link. Se a pessoa clica num anúncio de Instagram no celular, a UTM tá lá.
Tá, até aí tudo bem.
Mas e se o navegador tem bloqueio rígido de cookie? Ou se a página redireciona o usuário na hora do checkout? Esse código simplesmente desaparece.
Perdeu a etiqueta da bagagem.
Exato. E pior, e se o usuário copia esse link, já com a UTM da campanha de ontem, e manda para 3 amigos num grupo privado no WhatsApp?
Ah, o famoso tráfego escuro, né? O Dark Social.
Isso. Esses 3 amigos vão clicar, o sistema vai ler a UTM e vai jurar que a campanha original foi um gênio das vendas, quando na verdade foi boca a boca.
Uma recomendação privada.
Uhum. A corrente de evidências quebra. Confiar que uma UTM vai sobreviver a 3 meses de navegação, troca de celular para o computador, bloqueador de anúncio.
É o mesmo que despachar uma mala de papel na chuva e esperar que chegue intacta do outro lado do mundo, né?
Exatamente isso. E por isso o material crava que a origem só tem valor se for gravada lá no banco de dados, no exato milissegundo que o lead entra no CRM.
Mas espera aí, se a gente não confia no rastro do link até o final da jornada, como é que o marketing prova que um e-mail específico, de fato gerou a venda?
É aí que entra a regra de ouro da receita do canal.
A regra de quem clicou e comprou?
Isso. A receita de canal próprio só deve contabilizar pessoas que clicaram em uma mensagem e compraram dentro de uma janela restrita combinada. Tipo, 30 ou 90 dias.
Só esses?
Só. Nunca quem já só recebeu e abriu o e-mail há 1 ano atrás.
Mas, assim, convenhamos, não é muito mais tentador para a equipe de marketing alegar que todo mundo que recebeu um e-mail foi influenciado pela campanha?
Com certeza.
É politicamente vantajoso inflar esse número para mostrar resultado. Por que a equipe vai querer adotar uma regra tão dura e cortar na própria carne?
Porque usar esse modelo de influência é o canto da sereia. Sabe, se você manda e-mail para 1 milhão de pessoas toda semana, organicamente muita gente dessa lista vai comprar de qualquer jeito.
Sim. Por outros motivos.
Exato. Aí o sistema cruza as listas e, de repente, parece que o e-mail sozinho pagou a folha salarial da empresa. Mas o choque de realidade vem na auditoria.
Quando o diretor financeiro senta na mesa...
É o teatro de dashboard desmoronando, né? O financeiro lida com o dinheiro real que cai na conta. Se o marketing fala que fez 3 milhões, mas o caixa só registrou 2 milhões no total da empresa toda...
A conta não fecha.
E o painel do marketing perde o maior ativo que existe, que é a credibilidade dentro da empresa. Adotar a regra de clicou e comprou força o marketing a usar a mesma moeda que o resto do negócio.
Só que isso nos leva a um gargalo psicológico imenso, né? O que o texto chama de pânico da definição.
Nossa, isso acontece muito.
Imagina a cena. A operação usava número inflado. Aí decidi implementar a regra de ouro do portal Lead Lovers amanhã. Na segunda-feira, o gestor abre o painel, a receita do canal despenca 40%.
O desespero bate.
O CEO vai achar que a empresa está falindo, que está sangrando dinheiro. Não é quase um suicídio de carreira para o gestor fazer isso voluntariamente?
Seria, se não tivesse governança. A queda no gráfico na hora de corrigir a atribuição é 100% certa. O número vai cair.
Inevitável.
Mas o papel do líder é educar todo mundo que a conta bancária não mudou um centavo.
A empresa não perdeu vendas reais?
Exato. O que mudou foi a régua. Você trocou uma fita métrica quebrada por uma calibrada. E para impedir o pânico, entra a obrigatoriedade do change log.
O registro de mudanças.
Isso, um log anexado ali na tela do painel. Tudo que muda tem data, autor e o motivo.
É como mudar a moeda da planilha, sabe? De reais para dólares. O número absoluto cai na hora.
Uhum.
O dinheiro no bolso é o mesmo. Mas se ninguém botar um aviso gigante avisando do câmbio, a galera entra em pânico. O change log é esse aviso.
Perfeito. E ele defende não só essas viradas grandes, mas o dia a dia. Se a ATI muda o critério do que é um lead, o volume cai. Sem anotação clara no gráfico, um analista daqui a 6 meses vai achar que foi um erro técnico terrível.
E tentar desfazer uma melhoria, né?
Sim. O change log é a memória da empresa blindando caixa.
Bom, falando em blindar caixa, tem uma métrica no fim desse funil que costuma ser negligenciada. A receita por 1.000 envios. Porque a gente não pode só focar no faturamento total bruto do e-mail.
Porque focar no total isolamado cria incentivo perverso. Se a meta é só fazer número grande, a equipe vai pelo caminho preguiçoso. Manda mais mensagem toda hora para a base inteira sem segmentar nada.
É o famoso alargar o funil na marra.
É, e o resultado direto é destruir o domínio. A reclamação de spam dispara, a entregabilidade vai para o chão.
Ou seja, a operação queima o terreno inteiro para ter uma colheita só um pouco maior hoje.
Inviabiliza o futuro. E quando você mede a receita por 1.000 envios, a qualidade entra na conta. Se mandar 200.000 e-mails ruins, a receita pode até subir um pouquinho, mas a métrica por 1.000 envios desaba.
Denunciando a ineficiência.
Exato, ela mostra o valor real de apertar o botão enviar. E a gente tem que ler isso lado a lado com os custos do canal. Existe muito aquele mito de que mandar e-mail é de graça.
Nossa, e a fatura no fim do mês prova o oposto, né?
Total. A infraestrutura esconde custo pesadíssimo. A ferramenta cobra pelo tamanho da lista, né? E o preço salta rápido. Tem servidor dedicado, tem hora de equipe de copy, design.
E no WhatsApp é pior ainda.
Sim, a conta no WhatsApp é dura. A empresa paga por modelo de mensagem fora da janela. É tarifa cobrada impiedosa.
Então, avaliar essa receita por 1.000 envios contra esses custos muda a conversa. Deixa de ser, nosso marketing é super criativo, para nossa margem justifica o disparo, né?
Isso. Tira a gestão do achismo e joga na matemática pura. E para garantir que as coisas não sejam tomadas na emoção, o material traz os 3 limites de decisão.
Porque na segunda-feira de manhã, com os números vermelhos piscando, ninguém está com cabeça para filosofar sobre negócio, né?
De jeito nenhum. A equipe precisa de acordo pré-combinado. O primeiro limite é o de pausar. A gente tem que pausar quando a conversão cai abaixo da linha de base e, ao mesmo tempo, a proteção piora.
Mas, deixa eu fazer de advogado do diabo aqui. E se for só um feriado prolongado? Pausar uma campanha por causa de um feriado não é meio precipitado?
É aí que entra o perigo de não ter uma linha de base histórica documentada. A linha não é a média da semana passada.
Ah.
Ela desconta a sazonalidade, tipo Black Friday ou feriado, e o gatilho de pausar não é só venda caindo. Ele exige 2 coisas juntas.
Venda caindo e...
E métrica de proteção piorando, tipo descadastre, denúncia de spam subindo. Se as 2 coisas acontecem, não é feriado. É a sua mensagem agredindo o público. E aí pausar deixa de ser escolha. Vira contenção de danos para salvar o canal.
Faz muito sentido. Reputação estragada é horrível de consertar. E o segundo limite, o de escalar. Pisar no acelerador. O que segura a equipe de injetar dinheiro no primeiro dia que dê lucro?
O freio é a sustentação estatística. O limite para escalar exige pelo menos 2 medições seguidas acima da linha de base com volume real.
Uma semana boa sozinha é só oscilação, então.
Sim, é sorte ou ruído. Muito dinheiro é queimado assim, tentando escalar um pico isolado que já ia voltar para
a
média.
Então a gente pausa o que agride e escala o que é consistente de verdade. E o terceiro limite?
Investigar. Esse acontece quando dá divergência entre plataformas. Tipo quando a ferramenta de automação marca 1.000 leads, mas o CRM só mostra 800.
Nossa, já vi muita reunião virar caça às bruxas por causa disso.
É, mas a divergência é certeza na tecnologia, sabe? Uma plataforma filtra bot, a outra não. A busca pela igualdade perfeita entre plataformas é ilusão, é perda de tempo.
Certo.
Então a gente só aciona o limite de investigar quando surge um desvio do padrão normal de diferença.
Ah, entendi. Se a perda natural sempre foi na casa dos 20%, a gente aceita como atrito. Mas se do nada a ferramenta manda 1.000 e o CRM só recebe 200...
Aí sim o alarme soa.
E a equipe para de procurar culpado e vai fazer engenharia reversa.
Exato, vai ver se quebrou um webhook ou algo assim. Ter isso pré-combinado tira o estresse passional do dia a dia. É um acordo de paz assinado antes da guerra começar, sabe?
É fantástico como prever a regra traz alívio psicológico para quem está operando. E essa clareza meio que amarra toda a jornada que a gente percorreu nessa série inteira, né?
Totalmente.
Nós acabamos de atravessar o nono e último capítulo da série Funis de e-mail e WhatsApp que vendem. E olha, foi uma construção e tanto. A gente mapeou o cadastro até a primeira compra, destrinchou entregabilidade, segmentação,
gatilhos, reengajamento, copy, matemática de testes rigorosos, né?
Até chegar hoje na união de tudo isso, na medição de receita real.
É uma modelagem densa demais, blindada contra modismos passageiros. Para quem atua na área, o material completo, as aulas escritas, aquele modelo de painel de uma página, tá tudo lá para consulta no portal Lead Lovers 2026. É o que separa a operação amadora da escalável.
Bom, o mapa tá desenhado, mas antes da gente encerrar nossa análise de fato, tem uma provocação.
E qual seria?
É que nessa jornada toda, a gente focou em separar o analista humano, ajustando os números de operação, do líder olhando o painel de decisão, né? O que ficou de fora é que a gente tem que começar a pensar para o futuro.
Olha, se a gente olhar para a tecnologia hoje, tem um elefante na sala.
Manda.
A inteligência artificial assumindo cada vez mais o controle. Algoritmos já testam linhas de assunto, encontram a hora exata para mandar mensagem para cada pessoa, fazem as microcópias. Será que num futuro bem próximo, todos esses números de operação não vão ficar 100% invisíveis?
Escondidos dentro da máquina.
Isso. Geridos totalmente pelo código, e para nós humanos só vai sobrar a gestão dos números de decisão e o rumo do negócio. É um cenário assustadoramente real.
Nossa. Ou seja, aquele nosso mecânico hipotético lá da analogia do começo, que calibra a pressão do óleo.
Corre o risco de ser substituído por um algoritmo de autoajuste.
E o que vai segurar o profissional humano na cadeira é conseguir responder para quê e para onde a gente está dirigindo, e não mais ficar girando parafuso, né?
Exatamente. A tecnologia vai forçar uma maturidade estratégica muito maior. A gente vai ter que largar a obsessão pelos microajustes.
É um pensamento forte para fechar, que muda completamente o peso das prioridades para quem lidera o mercado.
Com certeza. Fica a reflexão.
Aos que constroem e pilotam esses funis e acompanharam nossa imersão, o nosso muito obrigado por chegarem até aqui. Continuem questionando o que é padrão. E não esqueçam de não voar com o painel quebrado.
Nem com métrica de vaidade.
Exatamente. Até a próxima imersão, pessoal. Um abraço.
Tchau, tchau.